Hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, será realizado na Expo o Fórum Internacional de Negócios. É um fórum onde será debatido aí a exportação e uma das palestras é sobre o cenário econômico nacional e internacional. O palestrante, o Anderson Pellegrino, mestre em História Econômica e professor da Fundação Getúlio Vargas, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, boa tarde. Obrigada por vir novamente aqui no estúdio da CBN Maringá.
Olá, Luciana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer poder participar aqui do programa com vocês.
Bom, o senhor vai falar no fórum sobre o cenário econômico, né, nacional e internacional, né? Quais as perspectivas para quem quer fazer negócios no exterior, hein?
Olha, então vamos lá. Eu acho que um primeiro ponto que nós temos que abordar, né, é a atual situação econômica do país. Então, estamos ainda em meio a uma recessão. Entende-se, ou pelo menos há uma grande expectativa já demonstrada através de alguns indicadores, de que ela caminha para o fim, mas infelizmente é uma das piores recessões pelas quais o Brasil passou ao longo de décadas. A expectativa é que nesse ano de 2017 esse cenário já se reverta e que, obviamente, 2018 seja um ano já com números mais positivos. Esse ano, provavelmente, o PIB deve crescer, não muito além de 0,5%, mas, enfim, para quem teve 2 anos consecutivos de queda forte do PIB, isso já é um resultado minimamente positivo, né? Já denota alguma saída no que diz respeito à crise. Então, essa é a notícia boa de saída. No entanto, ainda há muito a se melhorar. A balança comercial brasileira, hoje, ela vem apresentando resultados positivos. E a expectativa é que, tanto nesse ano quanto no ano que vem, tenhamos aí um saldo bastante generoso. Mas eu vou procurar apontar na minha palestra alguns itens que são de substancial importância para a atividade exportadora. Particularmente 2 itens. Tempo e custo do processo de exportação, né? E aí eu estou me referindo à conformidade de documentação e de itens, legislação na fronteira. Então, o Brasil hoje ainda perde muito tempo e dinheiro nesse sentido, né? Há uma complexidade aí de trâmites alfandegários que, infelizmente, tiram a agilidade do processo. Né? E aí eu dou um exemplo básico. Eu trabalho muito com aquele documento do Banco Mundial, que é de acesso público, né, do World Bank, chamado Doing Business Report. Esse documento, ele procura medir a facilidade de se fazer negócios com os países. E um dos itens é justamente o comércio além das fronteiras, o comércio internacional. E nesse quesito, estamos na 149ª posição, num ranking que vai de 1 a 190, né? Sendo o primeiro o melhor e, obviamente, o 199º o pior. O Brasil, infelizmente, ocupa a 149ª posição.
Quem que é melhor?
Olha, aí o grupo oscila anualmente, tá? Mas se você pegar hoje os países asiáticos, Malásia, a região de Singapura, a própria China, enfim, os chamados tigres asiáticos, hoje e é um bom tempo, né? Eles vêm dando um baile nesse sentido. Tá, o Brasil tem 149º. Quer dizer, a parte de custo e a parte de trâmites burocráticos ligados à documentação está muito ruim no Brasil.
Por que se exige tanta documentação, então, para exportar? É uma questão de segurança? Dá para simplificar?
Sem dúvida, é uma questão de segurança, é uma questão de rigor e validação da documentação e da certificação do produto e mesmo da qualidade dele. No entanto, esse processo pode ser mais ágil. Né? Ele demora muito tempo. Né? Seja por falta de equipe, seja por despreparo de alguns agentes que intermediam a operação, ele pode ser mais ágil. Outro aspecto que eu também lembrarei na palestra, né, Luciana, é o seguinte: a qualidade da infraestrutura de transportes no Brasil. Então, além da documentação, que a gente já rapidamente mencionou, o Brasil também perde muito na qualidade de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Né? Uhum. Então, agora citando um outro documento importante, que é o Global Competitiveness Report, você vai ter lá um ranking que vai de 1 a 138, né? São 138 países medidos, e o Brasil está em 116º lugar nesse Nossa. Ranking, o que é muito ruim. E uhum. eu digo muito ruim pelo seguinte, Luciana, o Brasil é um global player. O Brasil, ele está em vários produtos importantes comercializados entre os 10 maiores e mais importantes países em operação comercial hoje no globo. Uhum. Além de ser uma economia que há muito tempo está entre as 10 maiores. Então é inadmissível, incompatível, eu diria, que você tenha um país com essa grandeza e importância econômica internacional, com uma qualidade de infraestrutura, de transportes e, ao mesmo tempo, de documentação e trâmites burocráticos e alfandegários, uhum. que nos coloquem em tamanho atraso.
Uhum.
Quase como se eu dissesse, olha, se tem algo a ser reformado hoje, no sentido de melhorar o posicionamento do Brasil no que diz respeito a negócios internacionais, aqui eu já tenho dois aspectos que merecem uhum. ataque direto.
Uhum. A briga fiscal entre os estados de alguma forma influencia a exportação ou não mexe?
Olha, ela pode influenciar no intuito de atrair, por exemplo, empresas exportadoras uhum. Com potencial de exportação, digo, né, para um local ou outro, para um estado ou outro. Mas essa briga fiscal, ela precisa ser vista com muito cuidado, viu, Luciana? Porque ela nem sempre acaba favorecendo de verdade ao estado, ao governo local e, lógico, particularmente àquela sociedade, àquela população. Então, o Brasil viveu um cenário de intensa guerra fiscal de mais ou menos 20 anos para cá, e aí já existem inúmeros casos e situações em que se questionou o quanto aquilo foi positivo de verdade para a empresa. Aliás, perdão, para a empresa não. Para o Estado e para aquela sociedade, uhum. né, para aquela população.
Tá? Tá certo.
Então, acho que essas são as questões de âmbito nacional que a gente vai discutir um pouquinho hoje à noite lá no nosso evento. Né?
Agora, a estrutura, a logística aí tem que se atacar, então, o senhor disse, urgentemente, né?
Urgentemente.
Será que o governo está dando um passo aí com as concessões?
Olha, o ponto é esse. Se observar hoje a situação do Brasil, muito claramente fica evidente de que o governo não tem recursos financeiros para promover reformas e melhorias no volume necessário para, de fato, ganharmos competitividade. Então, o que nos resta aí é imaginar que as concessões, as parcerias entre o público e privado, o próprio ato de ceder à iniciativa privada que isso seja feito, é a saída mais imediata e provavelmente mais eficaz para resolver, ou pelo menos para encaminhar, né, esse problema no curto a médio prazo. Tá? Uhum. Digo isso porque, poxa, a crise fiscal é evidente no Brasil, as contas do governo há um bom tempo não batem, né? Vamos dizer assim, gasta-se mais do que arrecada, e isso evidentemente vai comprometer a capacidade dele de investimento no presente e muito seguramente no futuro próximo. Só que é o seguinte, não dá para esperar, né? Uhum. Quer dizer, a crise passar, ele recuperar a capacidade, as coisas têm que acontecer agora, até porque são setores extremamente dinâmicos e importantes para a economia brasileira e que estão perdendo competitividade, eventualmente até mercados internacionais, por causa de custo, por causa de dificuldade de transporte, né? Todos nós assistimos recentemente aí na grande mídia as safras paradas em estradas aí, uhum. é uma das melhores safras em anos, é recorde, né? Um recorde, né? E simplesmente prejudicada caminhões e mais caminhões em estradas intransitáveis. Uhum. Quer dizer, não há justificativa para isso mais, né? Uhum. A gente está prejudicando uma tremenda vocação, uma tremenda capacidade que a economia brasileira tem de se posicionar internacionalmente como líder e dominar mercados, trazendo riqueza para o nosso país.
Mas enquanto isso não acontece, qual o conselho para os exportadores?
Olha, difícil, né? É, o principal conselho aí é vamos pressionar ao máximo as autoridades, governo, associações, exercer dentro dos canais possíveis, né, essa pressão para que essas reformas aconteçam, tá? E vamos continuar procurando caminhos alternativos, né? Então, eu diria, os exportadores hoje são verdadeiros heróis, né? Porque eles acabam encontrando meios e artifícios para que a coisa aconteça e, em certo sentido, até vai bem. A briga é, poderia ir muito melhor.
E esse custo, tá? E esse custo vai para o produto também, né? Esse
ele
é um custo Brasil, né?
Ele acaba recaindo sobre o produto. Então, um produto que tem extrema competitividade no seu local de origem, né? Uma saca de grãos, alguma coisa assim... Lá até fora. Que ela chegue ao porto brasileiro, ou a um aeroporto, um porto no caso, ela perde competitividade, o que vai se refletir diretamente no preço. Uhum. Então eu já ouvi vários relatos, o produto ele é extremamente competitivo na sua origem, onde ele é plantado, colhido, ensacado.
Da porteira para dentro.
Da porteira, dali para fora, quer dizer, eu vou chegar num porto e até que eu passe por todo o caminho e os percalços, né, fiscais e de transporte, eu vou acabar encarecendo esse produto. O que significa, na prática, perda de competitividade no cenário internacional.
Pois é, e ouvindo o senhor falar, eu me lembrei, né, claro, né, a gente não pode deixar de lembrar, de um setor forte de exportação, que é o da carne, né, que sofreu um revés aí com a operação Carne Fraca, né, que se mostrou também em gargalos desse
Pois setor. Não há a menor sombra de dúvida, né, outro setor fortíssimo de exportação no Brasil há muitos anos, o Brasil está entre os top 5, em alguns mercados lidera até esse segmento, mas sofreu sim um revés, cujas consequências ainda não são claras, mas aparecerão objetivamente nos próximos meses. Quer dizer, isso é uma história que 6 meses depois eu vou ter uma real noção do impacto disso na balança comercial e eventualmente até no desempenho das empresas. Uhum. Óbvio, né, se há algo errado ali, precisa ser investigado e julgado e o que for. Mas, por outro lado, um setor inteiro aí acabou sofrendo esse revés pelas denúncias e pela forte mídia que se fez em cima disso, né? Não há dúvida de que algum prejuízo ali ficou.
Mas como a gente, e também revelou como agentes públicos, né, podem prejudicar todo um setor, né?
Eu não diria apenas agentes públicos, mas principalmente questões ligadas à comunicação, né? Então, o ato de investigar aí...
Eu digo agentes públicos do Ministério da Agricultura, né? Que formaram ali um grupo, né?
Ah, sim, sim.
Né? E é isso que chama bem a atenção, né? Como também, além de todos esses percalços, né? A burocracia e tal, a gente ainda tem aquela questão da corrupção, né?
Exatamente, que prejudica. Exatamente. Então, lógico, as investigações vão mostrar o quanto houve, se houve, mas não há a menor dúvida, né? Se a corrupção ela penetra nesse circuito burocrático, ela é um agente forte de perda de competitividade.
Menor dúvida,
né? E a estrutura extremamente burocrática, ela, se por um lado tenta zelar pela segurança e qualidade, por outro ela acaba criando brechas para que em algum momento haja corrupção. Por isso que tem que investigar mesmo, né?
Uhum. Agora, professor, a gente está falando de exportação, né? Mas a gente também tem problemas na importação, né?
Sim, sim, sim. Uhum. E aí eu diria os trâmites burocráticos alfandegários e, sobretudo, a questão fiscal tarifária, né? Ainda bastante elevada para vários segmentos. Tá? Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator bloqueador da importação. Então, quando eu me refiro a comércio internacional, duas vias. Uhum. Né? O exportador é prejudicado pela infraestrutura de transportes e pela burocracia alfandegária, questão de documento, trâmites de fronteira, mas o importador não vai ficar atrás.
Uhum. E né? Daí o produto dele aqui vai ficar mais caro, né?
Encarece por esses motivos e soma-se a isso uma parte tributária importante que normalmente recai sobre a importação. Claro, em diferentes graus sobre itens que vão de insumos a bens duráveis, acabados, né, produtos finais, mas, sem dúvida nenhuma, aí eu tenho uma questão fiscal importantíssima. O Brasil não é um país definitivamente aberto livre ao comércio internacional. Ainda somos um reconhecido país que tem forte patamar de tributação sobre itens importados.
E o comércio internacional, qual é a importância dele na formação da riqueza de uma nação?
Olha, ótimo, Luciana. A balança comercial, ela é um item essencial na formação do PIB de um país, o Produto Interno Bruto. E o PIB de um país, ele é a expressão objetiva da riqueza que esse país é capaz de produzir. Então, se eu tenho empresas dinâmicas que exportam alimentos, grãos, matérias-primas, produtos acabados, enfim, maquinários, eu estou gerando empregos aqui dentro, eu estou aprimorando o meu aparelho produtivo e, o principal, estou trazendo recursos financeiros de fora para dentro, né? Então, não se esqueça, se uma safra inteira de laranja é vendida, hipoteticamente, aos Estados Unidos, isso vai representar, em última instância, uma injeção de alguns milhões de dólares no Brasil, né? É, portanto, algo essencial para que a nossa economia cresça e se dinamize. Eu diria o seguinte, a balança comercial de um país é, como regra, importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Para um país emergente, como é o caso do Brasil, eu diria ainda mais importante, porque nós ainda precisamos dar saltos de crescimento, porque tem muito a se desenvolver aqui. Bom, olha o modelo da China, né? A China se desenvolveu para burro nos últimos anos, ou décadas até, pelo menos duas décadas, e o eixo central do desenvolvimento chinês é uma atividade produtiva focada na exportação de itens de toda a natureza, particularmente bens duráveis.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Luciana. É um prazer. Um grande abraço.
Boa tarde. Bom, conversamos com o professor Anderson Pellegrino. Ele é mestre em História Econômica e professor da Fundação Getúlio Vargas. Está em Maringá para participar do Fórum Internacional de Negócios, que acontece hoje à noite, às 7 horas da noite, na Expoingá, no restaurante central da Expoingá. E a palestra do professor Anderson Pellegrino é Cenário Econômico Nacional e Internacional, Perspectivas para os Negócios.